Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é segunda, 13 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. A imprensa de Cascavel e do Paraná está de luto. Morreram neste domingo as jornalistas Sara Caroline Santos Miranda de Souza e Celeste Pereira. As duas morreram após um acidente ocorrido na BR-467 em Cascavel, quando elas voltavam de uma festa. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As duas jornalistas voltavam de uma festa de formatura na BR-467 que liga Cascavel a Toledo. Elas eram passageiras de um Honda Civic e foram ejetadas do veículo após a colisão seguida de capotamento. Além das jovens, dois homens também ficaram feridos. O motorista, Bruno Gonçalves, sofreu machucados leves e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Igor Souza de Oliveira recusou ser encaminhado para a unidade hospitalar. O oficial do Corpo de Bombeiros, o tenente Felipe Carvalho, disse que quando as equipes chegaram ao local, as duas jovens já estavam em parada cardiorrespiratória e os dois homens perambulavam pelo asfalto. Infelizmente, apesar de todas as manobras para tentativa de reanimação das vítimas, os quadros não foram revertidos e as jovens jornalistas faleceram. O oficial detalhou a questão sobre as vítimas estarem sem cinto de segurança, o que foi crucial para as mortes ocorressem.
A gente trata na nossa doutrina, né, quando há presença de vítimas ejetadas, essa possibilidade. Né? Trata, inclusive, com um forte indício de que talvez estivessem sem cinto de segurança. Quanto aos sobreviventes, não usaram nada assim, de importante, mas verifica-se ali pelos sinais do acidente que ele provavelmente bateu no guarda-reio central da pista antes de capotar, né, e vir a causar todo esse acidente.
Sara tinha 25 anos, era repórter do canal KTV, filiada à TV Cultura, deixa uma filha de 4 anos, e Celeste, 24 anos, filha única, trabalhava em uma agência de publicidade. Sara foi velada na cidade de Alto Piquiri, no noroeste do estado, e Celeste em Quedas do Iguaçu, próximo a Cascavel. E ainda ontem, outro capotamento. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na PR-473 entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Agora há pouco também, Luciana, a Polícia Rodoviária Estadual informou que esse acidente, o condutor do carro, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. No veículo estavam 5 pessoas, 3 também estavam no banco de trás, morreram no local e 2 foram encaminhadas ao hospital da região em estado grave. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Tristes notícias, né, desse último acidente que deixou vários mortos também e também com relação às mortes destas duas jornalistas. Ficam aqui as nossas condolências às famílias da Sara Caroline, também da Celeste Pereira, colegas nossas jornalistas e também... Triste, né, o fato de ter que noticiar as mortes delas hoje, no dia 13 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Rádio. A filha, que é suspeita de ter tirado a vida da própria mãe em Ponta Grossa, alegou legítima defesa. Ela foi presa neste fim de semana, aqui na capital paranaense. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Seu Luciano, bom dia a todos. Doraci Nakayama, de 58 anos, foi morta a facadas na noite de quinta-feira na Vila Estrela, aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo a polícia, a mulher morreu com pelo menos 5 golpes de faca. A filha, Camila Nakayama, de 26 anos, principal suspeita do crime, fugiu para Curitiba pouco depois. Ela foi encontrada em uma unidade de pronto atendimento. Segundo a polícia, ela deu entrada no local com nome e endereço falsos e apresentava lesões. Após a identificação, foi levada para um hospital da capital e, em seguida, para a Central de Flagrantes de Curitiba. Ainda segundo a polícia, a suspeita estava ferida porque houve uma briga com o irmão depois da morte da mãe. Em depoimento, a jovem afirmou que era agredida pela mãe e teria agido em legítima defesa. Também alegou que toma remédios para tratamento psiquiátrico. A polícia apreendeu aproximadamente R$500 em espécie, 6 moedas em dólar, 2 chaves de veículos, 1 aparelho celular, 1 tablet e também um carregador de celular. Ela permanece na capital e a polícia segue com as investigações a respeito do caso. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O governo monta força-tarefa para retomar em duas semanas as aulas presenciais naquele colégio agrícola, destruído por um incêndio no município de Santa Mariana, norte aqui do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Secretaria Estadual de Educação começou a planejar essa força-tarefa para a reconstrução das salas e setores do Colégio Agrícola de Santa Mariana, aqui no norte pioneiro do estado. Isso foi na quinta-feira, quando foram destruídos por um incêndio de grandes proporções vários cômodos do colégio. As chamas teriam tido início no alojamento feminino da unidade por conta de um curto-circuito. Graças à agilidade dos profissionais da instituição, todos os alunos que moravam no colégio conseguiram deixar a unidade a tempo e ninguém ficou ferido. No sábado, o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, esteve nas instalações para definir, junto com a direção do colégio, um cronograma inicial para a retomada das aulas presenciais. E por conta do incêndio, os alunos que moravam na unidade tiveram que voltar para casa das suas famílias. São cerca de 70 jovens de cidades de diversos estados brasileiros. Já os estudantes que não precisam desse regime de internato vão continuar tendo as aulas de forma remota. E a Secretaria de Educação diz que vai fornecer equipamentos, mobiliário necessário e também a merenda. Além disso, já foram liberados R$100 mil do Fundepar para os primeiros reparos e adequações dos espaços não atingidos pelo fogo. Em paralelo, o governo planeja então a reconstrução total do prédio consumido pelo fogo, com a previsão de entrega durante o segundo semestre desse ano. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Chegou na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro, o voo da Força Aérea Brasileira, que trouxe brasileiros que estavam em risco na Turquia. O avião saiu da cidade de Ankara, capital do país. A viagem durou pouco mais de 14 horas. No voo estavam 4 crianças e 13 adultos, incluindo uma mulher grávida. 3 são sírios, 2 turcos, 2 colombianos, 1 egípcio e também que tem cidadania síria, né? E 9 brasileiros. Entre eles, o curitibano Marcelo Filippini, que estava no país para tratar de negócios desde o dia 31 de janeiro. Marcelo foi surpreendido no dia 6 de fevereiro pelos terremotos. Ele estava com um colega de empresa na cidade de Gaziantep, sudoeste da Turquia, próximo ao epicentro dos terremotos. Os dois ficaram toda a semana em um hotel da cidade. Tentaram várias vezes sair, mas sem sucesso. Entradas bloqueadas por conta das destruições, aeroporto fechado, falta de combustível. Na última quinta-feira, chegou a notícia mais esperada, a possibilidade de voltar para casa com a ajuda do Exército Brasileiro. Marcelo relatou à CBN o alívio da chegada ao país depois de dias de muita apreensão.
Realmente foi uma batalha, foi uma luta e chegar até aqui e agora é só correr para o abraço, porque... né, estamos em solo brasileiro, estamos, né, muito confortáveis, muito seguros com tudo isso, né, sabendo que lá ainda tem acontecido vários terremotos. Acabei de entrar aqui no celular, quando eu conectei tinha 4 terremotos que aconteceram na região lá. Quando a gente saiu de Adana para ir para Ankara pegar o voo, a gente saiu às 7 horas da noite e às 8h30 da noite teve um terremoto que caiu mais 7 prédios. Então, tipo, a região está extremamente instável, sabe? Então, quanto antes a gente saísse de lá, era a melhor coisa que poderia ser feita. Então, graças a Deus, estamos seguros aqui. E agora é só correr para o abraço.
De acordo com o governo federal, a missão brasileira segue na Turquia. Foram montados postos de comando e médicos e demais barracas. A equipe já efetuou buscas para resgate de corpos e de possíveis sobreviventes. O acampamento que fica próximo ao aeroporto da capital, Ankara, vai abrigar militares brasileiros pelas próximas 2 semanas, militares que auxiliam lá nas buscas a sobreviventes e também, infelizmente, né, a corpos lá nos escombros deste terremoto. 34% dos candidatos não compareceram ao vestibular da Universidade Estadual de Maringá, realizado ontem. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse foi um dos índices mais altos de abstenção ao vestibular da UEM registrados pela instituição. As provas foram aplicadas ontem em Maringá e mais 10 cidades do Paraná. As vagas são para o ingresso no ano letivo de 2023, que deve começar a partir do segundo semestre deste ano. Dos 13.455 estudantes que se inscreveram para disputar uma das 2.300 vagas nos mais de 70 cursos de graduação da UEM. Então, 34% dos candidatos não compareceram aos locais de prova. Segundo a instituição, isso foi bem variado entre as cidades em que foram aplicadas as provas. Segundo a UEM, por exemplo, em Curitiba, a abstenção foi de 50% no local de aplicação da prova da UEM. O coordenador-geral da Comissão Central do Vestibular Unificado analisou que esse é um percentual alto, mas que foi próximo ao registrado no concurso anterior. A data de realização do vestibular da UEM também não é a tradicional. Fevereiro não é um mês tradicional de realização da prova, e isso pode ter contribuído para esse índice alto de abstenção. Os candidatos tiveram ontem 5 horas para responder a 50 questões e também elaborar uma redação. E segundo a UEM, este ano a instituição pretende voltar a realizar as 2 edições do concurso, vestibular de inverno e de verão. E a aplicação da prova da UEM, que já teve até 3 dias de duração, deve permanecer nesse formato de ser realizado em apenas 1 dia nas próximas edições. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Então, 34% dos candidatos não compareceram ao vestibular da Universidade Estadual de Maringá, vestibular realizado neste domingo. E hoje, 13 de fevereiro, como já disse aqui no início do nosso CBN Paraná, é o Dia Mundial do Rádio. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, fala sobre um seminário em Portugal, sobre esta data, né, com representantes brasileiros, entre eles o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP. Jaqueline, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia para você também. Hoje é um dia especial para quem acompanha, trabalha ou simplesmente é apaixonado por esse grande veículo chamado rádio. Nesse dia 13, é comemorado o Dia Mundial do Rádio e, para tanto, um evento bem bacana está acontecendo em Lisboa, Portugal, e reúne empresários do rádio, da TV, autoridades políticas e renomadas personalidades brasileiras e também portuguesas. O primeiro seminário luso-brasileiro de radiodifusão, promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, e pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, acontece em terras portuguesas. O encontro na Casa da América Latina comemora o Dia Mundial do Rádio e também tem homenagens aos 100 anos do rádio no Brasil, ao bicentenário da independência brasileira e aos 60 anos da ABERT. Além de palestras e debates sobre temas de interesse do setor dos dois países, é claro. Entre os destaques dos painéis está a necessidade de regras simétricas no enquadramento legal das gigantes da tecnologia que atuam como veículos de comunicação no setor de produção e distribuição de conteúdo, a responsabilização das plataformas pela divulgação de notícias falsas na internet e as novas regras da União Europeia que regulamentam os serviços digitais. O Kaique Agostini, presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, está por lá como convidado. E o tema deste ano, no Dia Mundial do Rádio, é a paz. Hoje, inclusive, Lucian, tem várias emissoras do Paraná comemorando a data com um spot bem bacana que você, ouvinte, também acompanha agora. Vamos ouvir.
Olá, tudo bem? Sou o rádio, o seu amigão de todos os dias. Olha, eu não quero te atrapalhar não, tá? Segue aí o que você tá fazendo, mas só queria lembrar que dia 13 de fevereiro é Dia Mundial do Rádio. E como eu sempre tô aqui, quero te agradecer. Porque se eu tenho uma data do Dia Mundial do Rádio, é porque você faz valer a pena eu existir e cumprir com o meu papel. Obrigado por me motivar a ser melhor e mais criativo todos os dias, tá? Dia Mundial do Rádio, uma homenagem à AERP.
Parabéns aos envolvidos que fazem o dia a dia do rádio acontecer e de forma especial aos ouvintes, nossas companhias diárias, né, Luciano? Obrigada!
Exatamente, Jaqueline. Parabéns aos nossos ouvintes, parabéns a todos nós, né, profissionais do rádio, aos meus colegas aqui do CBN Paraná, a todos os profissionais que fazem parte desse meio de comunicação tão democrático, né? E é isso, né? Parabéns a todos nesse 13 de fevereiro. Assim nós encerramos o nosso CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.